Nenhum deles quis, teve que fazer temporalmente o programa de reserva de mercado. E qual é a consequência daquela decisão daquele grupo de oficiais da Marinha? O Brasil hoje é líder mundial em software de gerenciamento, seja industrial, seja bancário, né? É líder mundial. Em poucos países, mesmo da Europa, mesmo do primeiro mundo, um cidadão, um petecão, vai lá no Cruzeiro do Sul, no Acre, faz uma ordem de pagamento para alguém, um parente lá no Rio Grande do Sul, e aquela pessoa recebe na hora o dinheiro. Poucos países, mesmo países altamente desenvolvidos, não são capazes disso. Então, o papel militar no desenvolvimento tecnológico de um país é historicamente fundamental. Por isso eu quero saudar a presença de Vossa Excelência aqui e dizer que é uma obrigação nossa, tá? E deve ser uma obsessão nossa garantir a continuidade dos programas de tecnologia militar, de crescimento do desenvolvimento científico e tecnológico na área militar, porque isso é fundamental para o desenvolvimento do país.
Obrigado, senador Luiz Henrique, que também já foi governador do estado da Santa Catarina. Eu passo a palavra agora ao nosso senador Eduardo Suplicy.
Caro deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, quero cumprimentar o secretário Ari Matos Cardoso, do Ministério da Defesa, comandante Juninho Sato, almirante Júlio Soares de Moura Neto, general Enzo Martins Peri, ao major brigadeiro José Hugo Volkmer e a todos que contribuíram aqui. Eu primeiro gostaria de saber, a pergunta também era ao senador Ricardo Ferraço, quando é que nós iremos tomar as decisões relativas, em especial, às emendas para o Ministério da Defesa e as Forças Armadas? Avalio que depois de termos já tido a oportunidade, dado o convite dos comandantes de cada uma das forças e termos podido analisar as recomendações e o diagnóstico, e agora de forma ainda mais completa, com todas as Forças Armadas juntas, nos colocaram as necessidades e as dificuldades, mas também todos nós aqui pudemos compreender o quanto que efetivamente se faz necessário. E então precisamos tomar a decisão responsável. Eu quero até assinalar ainda, no ano passado eu fiz questão de apoiar as emendas que a comissão fez para as Forças Armadas, e inclusive me lembro relativa ao projeto Astra, e então acho que me sinto aqui inteiramente aberto, ainda mais depois da exposição, para estar apoiando as indicações e necessidades das três áreas das Forças Armadas. Permita apenas fazer uma observação, com todo o respeito ao deputado Jair Bolsonaro, mas eu tenho a convicção de que o programa Mais Médicos, inclusive ao trazer médicos da Espanha, de Portugal, da Argentina e de Cuba, e possivelmente até de outros países, vai nos levar primeiro a atendimento de necessidades prementes que hoje acontecem, sobretudo nas áreas mais carentes, muitas vezes aquelas atendidas e conhecidas pelas Forças Armadas que estão nestas regiões longínquas, como da Amazônia e outros lugares. Mas eu também quero dizer uma coisa. Acho importante a evolução que está tendo Cuba. Acho que, inclusive, por até pela interação com o Brasil. Ainda no ano passado, o fato de o governo cubano ter aprovado uma lei que o próprio Congresso de Cuba aprovou também para dar maior liberdade de viagem aos cubanos, que levou inclusive a senhora Yoane Sánchez a poder visitar o Brasil. Aqui teve grandes debates e tudo a respeito, que ela pôde até saudar a liberdade que existe no Brasil. Então, eu queria dizer ao prezado deputado Bolsonaro, as centenas de médicos cubanos que virão ao Brasil terão a oportunidade de observar mais de perto como é que a sociedade brasileira, com liberdade de formação de partidos políticos, com liberdade de expressão, liberdade de debates, de termos aqui ideias como as do deputado Jair Bolsonaro, a da deputada, a senadora Vanessa Graziottin, todos nós aqui interagindo, isso é algo que será positivo e será observado pelos médicos cubanos que nos visitam. Isso terá também uma influência positiva. Só queria fazer estas observações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Suplicy. O último inscrito é o senador Cristóvão Buarque. Depois vamos passar a palavra à mesa.
Senhor presidente, senhores comandantes, eu quero dizer que eu cheguei atrasado porque estava discutindo a Defesa Nacional na sala ao lado. Era a última audiência da preparação para o Plano Nacional da Educação. E eu acho que não tem aspecto muito mais importante para a Defesa Nacional do que uma população educada, com controle de ciência e tecnologia. E isso, obviamente, junto com as Forças Armadas. Por isso, eu estava lá na luta pela Defesa Nacional. Mas não podia deixar de passar aqui, não para comentar as falas que eu não vi, mas para deixar claro que um dos pontos que eu tenho como mais importante da minha missão de senador é a Defesa Nacional, inclusive porque fui presidente dessa comissão. E não há Defesa Nacional sem educação, sem economia e sem Forças Armadas preparadas. No nosso caso, eu creio que profissionalmente nós hoje temos uma das mais bem preparadas Forças Armadas, capaz de ser igualada a qualquer do mundo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da formação nas academias militares. Falta é equipararmos essa competência profissional ao equipamento que ela precisa. E esse equipamento é cada vez mais sofisticado. Exige cada vez mais um soldado preparado para saber usar. É diferente o soldado do fuzil de antigamente, do 107, 108, que eu usei quando era no meu serviço militar, robusto, né? E os equipamentos de hoje. Hoje, as armas estão ficando inteligentes. Manejar um drone exige certa, talvez menos habilidade, mas muito mais conhecimento do que manejar aqueles aviões de antigamente. Daí a importância da educação junto com o equipamento das Forças Armadas. Então, quero só dizer que contem comigo, que tem um senador que é um soldado na luta pela defesa nacional e, portanto, pelo apoio às Forças Armadas, porque essa é uma obrigação que nós temos.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Em função de compromisso previamente já agendado, eu vou passar a palavra agora ao almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto para fazer suas considerações finais.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar as perguntas que foram colocadas pelos senhores senadores e deputados e vou responder a quatro pontos. O primeiro ponto é o PAC, depois o pré-sal, navios da esperança e, por último, vou falar das fragatas da década de 70, que eu tenho uma boa notícia a dar ao senhor senador. Bom, quanto ao PAC, nós entramos para o PAC, a Marinha foi agraciada com o PAC a partir de dezembro de 2012. Então, a pergunta que foi feita, o PAC está atendendo, o PAC pretende atender, eu digo o seguinte, neste ano de 2013, o PAC atendeu as necessidades. O PAC está centrado no Programa de Desenvolvimento Submarino, que vai nos levar ao submarino de propulsão nuclear e no programa nuclear da Marinha. Então, para esse ano, está tudo muito bem. Para o ano que vem, nós já temos um grande recurso alocado no PAC. Mas, conforme foi apresentado na nossa tela aqui, das necessidades de acréscimo, nós colocamos uma necessidade de 650 milhões para poder fazer frente ao PAC. Seriam em torno de 550 para Programa de Desenvolvimento Submarino e 100 milhões para o Programa Nuclear da Marinha. Muito bem, mas isso é o PAC. Então, o PAC está atendeu em 2013, e nós temos a esperança que o PROSUB e o Programa Nuclear incluído no PAC, nós tenhamos continuidade de recursos para permitir tocar esses grandes projetos.
650 milhões.
Já está colocado, e a nossa assessoria parlamentar estará à disposição dos senhores para trazer isso a todo instante. O segundo foi uma pergunta sobre a Marinha e o pré-sal. Nós batemos nessa tecla, foi até colocado lá um selo. Olha, lembre-se do pré-sal, lembre-se do pré-sal. Não se esqueçam de mim. Muito bem. Nós colocamos logo para o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, estamos trabalhando juntos, a necessidade. A Marinha tem um número cabalístico de navios patrulha de 500 toneladas. Ela precisa, já tem uma matemática de 27 navios patrulha de 500 toneladas para poder manter um navio patrulha permanentemente patrulhando as três bacias mais importantes, bacia de Vitória, Campos e a bacia de Santos, onde está as descobertas do pré-sal. Nós já estamos construindo, já construímos dois, cinco estão em andamento, saindo dos recursos orçamentários da Marinha, e nós colocamos que nós necessitamos de mais 20 navios patrulha de 500 toneladas. Já foi colocado para o Ministério da Defesa. Serão navios que vão ser construídos no Brasil, construídos em estaleiros brasileiros. Bem, nós também colocamos como necessidade, para poder enfrentar o desafio do pré-sal, as corvetas classe Barroso. Esse navio é um navio de projeto nacional, foi projetado por brasileiros, está sendo construído por brasileiros. Muito bem, então existe uma necessidade, nós colocamos nessa necessidade para enfrentar esse primeiro desafio do pré-sal de quatro corvetas classe Barroso. Nós estamos desenvolvendo um novo projeto da corveta, acreditamos que em 2014 nós possamos começar a pensar em construí-la. E, além disso, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Para nós podermos saber como está a proteção dessas áreas de petróleo, nós temos que saber o que está acontecendo em torno dela. Então, é o sistema de gerenciamento da Amazônia Sul. Então, esses três projetos enfrentam o crescimento da economia brasileira no mar. E, com tudo isso, com equipamentos que serão construídos no Brasil, irrigando a economia nacional. Então, essa é a mensagem que eu passo para os senhores. A senadora Vanessa Gresotin falou dos navios da Esperança. Bom, a Marinha se orgulha dos seus navios hospitais que estão operando na Amazônia, eles são carinhosamente chamados pela população ribeirinha de navios da Esperança, e dentro dos planos de aquisição de equipamentos da defesa, ao qual o da Marinha está inserido, tem a previsão da construção de 5 navios de assistência hospitalar, aumentando a presença do Estado, levando a presença do Estado a lugares ermos naquela Amazônia enorme, onde as dificuldades de chegar lá são muito grandes. Então, a Marinha pretende e se orgulha dos navios da Esperança. É um trabalho que nós fazemos. A Marinha é a Marinha do Brasil. Então, ela está trabalhando para o Brasil. Muito bem. E, por último, eu gostaria de dar uma notícia ao senhor. Essas fragatas que nós, construímos na década de 70 com equipamentos estrangeiros, quando chegou no meados da década de 80, nós fizemos uma modernização nessas fragatas. Elas estavam acompanhando o período de meia-vida. E todo o sistema de computação, sistema tático operacional, foi substituído. Tirou-se tudo aquilo que veio dos ingleses, eram computadores da Ferrante, foi tirado. E foi colocado um sistema de controle tático absolutamente nacional. A tecnologia é detenção, quem projeto e o conhecimento pertencem à Marinha e está sendo construído por empresas nacionais. É o chamado SICONTA, Sistema de Controle Tático. Nós já estamos na versão 5 e das fragatas nós temos uma versão desse SICONTA. Portanto, foi um avanço fruto de tudo aquilo que o senhor falou, do comandante Guaranis, da Cobra e daquelas coisas todas, deu bons frutos, senador.
Aliás,
acertamos em cheio naquilo.
A Ferrante era sócia da Cobra.
Pois é. Pois, e aí retirou. Nós substituímos esses computadores da Ferrante por computadores dentro de um sistema de controle tático absolutamente nacional. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela oportunidade de falar aos senhores e às senhoras.
Muito obrigado, comandante. Eu passo a palavra a seguir agora ao comandante do Exército, general de Exército, Enzo Martins Pérez.
Muito obrigado. Uma informação inicial: o Ministério da Defesa ele repassou as dotações para as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Exército, no caso do apoio ao programa Mais Médicos. Então, o Exército recebeu um aporte adicional de recursos para esse aspecto. Com relação à questão dos nossos militares que pedem demissão e vão para outras atividades melhor remuneradas, isso naturalmente que nos preocupa, nós acompanhamos, fazemos a todo um trabalho permanente nesse sentido, mas vale lembrar que, de alguma forma, ainda que permaneçam defasados em relação aos salários da administração direta, o atual reajuste que está em fase que está sendo concedido deu um aumento diferenciado para os militares. Ainda, como eu digo, ainda continua significativa defasagem com os próprios outros servidores da administração direta. A senadora Vanessa Graziottin fez uma pergunta a respeito do Comando de Defesa Cibernética. Então, efetivamente, existe uma ideia, uma tendência que se venha a criar um Comando de Defesa Cibernética. Mas vale lembrar, a defesa cibernética, ela existe há muito tempo e sempre existiu. O nosso Centro de Defesa Cibernética foi criado para atender uma atribuição dada na Estratégia Nacional de Defesa ao Exército para coordenar no âmbito do Ministério da Defesa a parte cibernética. E foi uma excelente surpresa até para nós a constatação de logo na criação ainda do núcleo ele já receber, em função da importância reconhecida, uma atenção especial e já missões, como já foram citados aqui, da própria Rio Mais 20, e se desencumbiu muito bem e está tendo um incremento, quer dizer, está tendo um desenvolvimento que pode ser melhor, que pode ser maior e que, para atender até demandas recentes, questões recentes que foram surgindo, eu acho que está no caminho de dar um maior aporte ainda àquilo que inicialmente havia sido planejado. Com relação ao SISFRON, nós iniciamos lá no projeto piloto no Mato Grosso, escolhemos uma região, sob ponto de vista territorial, a parte fisiográfica mais fácil, mas, por outro lado, uma região bastante difícil, sob ponto de vista das questões que existem por lá. E, naturalmente, que uma fronteira de 17 mil quilômetros e tendo um plano inicial, a estimativa é de 10 bilhões de reais, não se tratava, a mim absoluto, de se fazer logo de saída partir para o projeto completo. Até porque iniciamos, então, com esse projeto piloto, vai nos permitir, inclusive, colocar aperfeiçoamentos e ajustar, adequar a cada área, porque todos nós sabemos que a fronteira do Brasil é muito diversificada ao longo de toda a sua extensão. Mas ele irá para a Amazônia, não há dúvida nenhuma. Recentemente, inclusive, há pouco tempo, temos, por exemplo, o governo do Paraná está muito interessado que se comece também por lá, mas nós ainda não temos a definição de qual será a segunda etapa. E o importante é dizer o seguinte, também destacar o seguinte, é preciso que haja continuidade, não só nesta fase que está em execução, mas que já se inicie o desenvolvimento da segunda fase, do segundo trecho, com a evolução necessária. A participação efetiva das Forças Armadas na questão do satélite brasileiro, então temos a participação, o Ministério da Defesa coordena isso, as três forças estão, já deram todas as suas necessidades, estão sendo atendidas, vão ser atendidas, então de nossa parte há um acompanhamento, uma participação e o mais elevado interesse quanto a isso. Com relação à pergunta do senador Sérgio Petecão, efetivamente, nós precisamos dispor os nossos pelotões de fronteira, onde temos aqueles nossos rios na Amazônia, precisamos ter melhores condições. Mas já começamos a ter lanchas bem ou melhor equipadas que aquelas do outro lado.